Agora, no mesmo livro de Mateus, lá no capítulo 21, a partir do versículo 23, não basta apenas dizer sim. É o título da mensagem. Não basta apenas dizer sim. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus entrou no templo, e quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciões do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês, e se me responderem também, eu lhes direi com que autoridade eu faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiram entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Versículo 28. O que vocês acham? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do Senhor? Qual dos dois fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Rei dos reis, soberano Senhor, nós estamos diante da tua palavra e diante do teu Espírito. Que ele fale conosco, fale com a tua igreja, porque nós queremos ouvir a tua voz. Em teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Bom, irmãos, eu comecei lendo esse texto aqui e começa com Jesus que estava ensinando no templo. Esse momento aqui é a última semana de Jesus aqui na Terra. É a última semana de Jesus antes da sua morte e ressurreição. Esse momento aqui é porque ele passou outros dias depois, né? Então vamos falar assim, é a última semana entre a sua morte e ressurreição no domingo. E Jesus, ele entra ali, se você começar o texto, ele faz uma entrada triunfal em Jerusalém. Ele fala para os seus discípulos: vai em tal lugar, pega um filho de jumenta, para se cumprir a palavra do Senhor que um profeta havia profetizado. Agora não lembro se era Miqueias, qual era o profeta correto, mas ele havia profetizado que o seu rei virá sentado no jumentinho, né? E daí Jesus, ele fala isso para os seus discípulos, eles vão lá, eles pegam o jumentinho, e Jesus, ele faz a entrada triunfal. Enquanto Jesus vinha entrando ali para dentro de Jerusalém, as pessoas começavam a dizer: Hosana nas alturas, e começavam a gritar o nome de Jesus, ou o que é, bendito é o que vem em nome do Senhor, e começaram a chamá-lo de filho de Davi, e começaram ali a proclamá-lo como Senhor, como Senhor no meio daquela nação. E os membros do Sinédrio, já ficaram enfurecidos só por isso, né? Por reconhecerem Jesus como Senhor. E Jesus, quando ele entra no templo, né, ele está na última semana, e você vai ver que os discursos de Jesus já não é mais longo igual o Sermão da Montanha. Toda vez que ele fala com as pessoas, são trechos curtos e bem rígidos, bem rigorosos. Primeira coisa que Jesus faz, ele chega, entra no templo, ele começa a jogar as mesas para o alto, né, e fala assim: olha, a casa do Senhor não é uma casa de comércio, ela foi feita para ser a casa de oração. E ele começa ali a derrubar as mesas dos cambistas que faziam a troca do dinheiro, porque no templo só se aceitava a moeda do templo. Não aceitava a moeda romana, ou a moeda grega, ou qualquer moeda que fosse. Então lá tinha a parte de câmbio. E como nós sabemos hoje, na atualidade, né, o câmbio não é muito legal. Você vai comprar dólar, você paga mais caro. Você vai devolver porque sobrou, você perde dinheiro, né? E eles faziam dessa forma, só que provavelmente eles iam aumentando cada vez mais, porque as pessoas trocavam o dinheiro ali que eles tinham, né, pelo dinheiro do templo, para depois poder comprar o animal ali, o cordeiro, né, para entregar em sacrifício. E só que nessa época de Jesus, eles iam aumentando as taxas, iam se tornando cada vez mais caro, para que o povo de Deus fosse adorar a Deus. A adoração a Deus naquele momento tinha virado um comércio. Não se adorava a Deus, os cambistas e os membros do Sinédrio, né, e o sumo sacerdote tinham feito um acordo, e a adoração ali já não era mais um coração derramado, já não era mais um coração que estava na presença de Deus, para eles, né? Mas Jesus, ele entra ali para restaurar a verdadeira adoração. E ele vira as mesas, né? E depois de virar as mesas, Jesus faz o que deveria ser feito dentro do templo. Você vai ver, se você subir esse capítulo, os versículos anteriores, depois, você vai ver que Jesus, ele começa a orar pelos enfermos, pelos doentes, e as pessoas são curadas, são saradas no templo. Então ele fala assim, em outro livro ele vai dizer que ali a casa deveria ser casa de oração. E ele começa ali a colocar a oração dentro do templo, e conforme havia as orações, as pessoas vinham sendo transformadas e curadas. As pessoas vinham com o coração primeiro para o templo, com o coração para adorar a Deus, e viviam um comércio. Agora as pessoas estavam ali dentro do templo e já não havia mais o comércio, mas havia um libertador, havia um salvador, havia alguém que orava pelas suas enfermidades e eles eram curados. Havia alguém ali que via alguém possesso e orava e eles eram libertos. Porque no templo, na casa de Deus, nós somos, no templo e na casa de Deus, tem que existir oração. E hoje, não há mais templo. Não há mais templo. Lá onde era o templo, hoje, lá existe o Domo da Rocha, já não é mais o povo de Israel, mas Jesus diz, através do apóstolo Paulo, que nós somos o templo de Deus, que nós somos a morada do Espírito. Então deve haver oração na casa de Deus. Nós devemos orar, nós devemos proclamar o seu reino, nós devemos ser aqueles que vai orar pelo próximo, para que eles sejam curados, para que eles sejam libertos. Nós devemos ser aqueles que vão se envolver com as coisas de Deus, com o coração voltado a Ele. Porque ou nós somos um templo, que é a casa de oração, ou nós somos um templo que se desviou da vontade do Pai, que não adora porque Ele é Deus, que não honra porque Ele é o nosso Senhor, mas por causa das suas obras ou porque é aquilo que Ele pode fazer. Nós não fazemos apenas isso. Nós adoramos porque Ele é o nosso Deus, porque Ele é nosso Salvador. Não porque obtemos alguma vantagem da parte de Deus, mas porque nós encontramos nele a vida que não tínhamos, porque nós éramos mortos e separados e não tínhamos relacionamento nenhum com Deus. E esse templo agora que somos nós somos um templo que é voltado para Ele, para adorá-Lo e para honrá-Lo. Um coração que é voltado para abençoar o próximo por causa da presença dEle. E porque Ele nos chamou para viver com Ele, para vivermos uma vida poderosa. E só dá para ter uma vida poderosa se relacionando com Deus. Naquele templo, daquele tempo, naquela época, não havia relacionamento com Deus. Você vai ver que tanto é verdade que Jesus, ele começa a falar de João Batista depois desse texto. E para a Páscoa, né, que nós, para a celebração da Páscoa, ali havia um momento que o sumo sacerdote, ele apontava, né, ele apontava para o Cordeiro de Deus, né, para que aquele que seria sacrificado, né, pelos pecados do povo. E não foi nenhum sacerdote que foi lá e apontou e falou: eis aí o Cordeiro de Deus. Não foi nenhum sacerdote, mas foi João Batista lá no meio do Rio Jordão, ali pregando, né? A palavra do Senhor diz que ele pregava ali no Rio Jordão, e os povos iam para lá, e Jesus foi ali para ser batizado, e ele diz, quando Jesus chega: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, irmãos, ele era levita. Né, ele era da tribo de Levi. Você vai ver que o pai dele, né, ele estava no templo. Chegou a vez dele de assumir ali como sacerdote no templo e cuidar das coisas do templo. E quando ele volta, né, a esposa dele fica grávida, né, e você vai ver então ali que João Batista era para ser um desses sacerdotes agora neste momento. Era para ser um daqueles que seriam eleitos. E daí esse sacerdote que aponta o Cordeiro de Deus não estava dentro do templo, ele estava no meio do Jordão, porque ele estava buscando ao Senhor. Enquanto no templo de Deus, ali naquele momento, existiam pessoas que estavam buscando cada vez mais o seu próprio benefício, o seu próprio status. Você vai ver por diversas vezes que fariseus, que saduceus, que os homens importantes daquela época não se voltaram para Jesus porque eles não queriam perder o seu status. No livro de João, o apóstolo João, ele diz isso: eles não se voltavam a Jesus porque eles não queriam perder aquilo que eles possuíam. Porque quando eles passavam, as pessoas falavam assim: olha o homem de Deus, olha aqueles que são cheios dos atributos de Deus. Só que na verdade o apóstolo Tiago diz assim, né, que no livro de Tiago vai dizer que eles eram como sepulcros caiados, né? Que eles tinham uma boa aparência por fora, né, era todo pintadinho, todo bem arrumado, mas por dentro, né, agora vamos trazer para o Brasil, né? Por fora boa viola, por dentro pão bolorento. Era isso que Tiago queria dizer, né? Mas por dentro eles eram dessa forma. Eles não tinham vida, não tinham a presença de Deus. Eles só estavam ali para que as pessoas o notassem. Você vai ver Jesus falando sobre eles várias vezes, né? E vai falar não me recordo agora se era uma parábola ou se Jesus estava falando de uma realidade que ele estava vendo. Que havia um homem que estava orando em pé e dizendo: olha como eu sou abençoado, olha como eu tenho todas as coisas, olha como eu sou uma pessoa que tem uma família grande, olha como eu sou uma pessoa que tem recurso, nada me falta, olha como eu sou uma pessoa. Enquanto havia um publicano prostrado dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, com o coração derramado na presença de Deus. E daí Jesus pergunta, né? Quem é que, qual oração foi aceita? É o coração daquele que se derrama. Nós hoje, como templos de Deus, como filhos de Deus, nós temos que ter um coração que se derrama na presença dele para dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Nós não somos autossuficientes em nada, irmãos. Nós dependemos de Deus em tudo. E Jesus estava falando com esses homens que se achavam autossuficientes, porque eles eram donos de Deus. Eles eram donos de Deus na percepção deles. Você vai ver Jesus falando aqui no capítulo à frente. Vai dizer assim: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram e não deixam ninguém não deixam entrar os que estão entrando. Né? Porque eles transformaram Deus naquilo que eles achavam que era. E Deus, a gente não consegue limitar ele a uma caixinha, ao que nós pensamos. Deus, ele é todo poderoso. E ele age da maneira que ele quer, na hora que ele quer. Ele tem o seu poder para mudar a história no momento que ele quiser. Mas esses homens falavam assim: não, o jeito de buscar a Deus é assim, ó. E colocava esse jugo sobre eles. E Jesus falava assim: ó, vocês tentam tirar o cisco dos olhos dos seus irmãos, mas nos olhos de vocês existe uma trave. Bom, irmãos, seguindo aqui para a gente chegar no texto. Então Jesus virou as mesas, o Senhor Jesus orou dentro do templo, daí depois ele foi descansar, ele foi lá para Betânia, é o que diz a palavra do Senhor. Daí depois que ele descansou, ele retornou antes desse momento. Daí ele passou numa figueira, ele teve fome, a figueira não tinha fruto, porque não estava na época de dar fruto. Ele amaldiçoou a figueira, daí a figueira seca, né? Em alguns livros a gente vai ver que Jesus foi lá, amaldiçoou, depois quando eles voltam a ver seca, no livro de Mateus ele já é mais curto, é um resumo, ele fala assim que os discípulos já viram a figueira seca e já se admiraram com o poder de Jesus, e Jesus fala que se eles tivessem fé, eles não apenas falariam para a figueira secar, mas falaria também para o monte se mover daqui para lá, e o monte se moveria. E depois disso, Jesus chega no texto que nós lemos. Jesus está ali no templo e chegam... Deixa eu achar aqui que eu estou... aqui. Passei. Jesus, ele chega no templo novamente, e daí chegam os principais sacerdotes e os anciões do povo e se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Eles perguntaram isso para que Jesus falasse: eu sou o Cristo. Eles perguntaram isso para que Jesus falasse alguma coisa que eles pudessem condenar e repreender Jesus e antecipar ali o momento da sua morte. E daí eles perguntaram de uma forma retórica, né? E também Jesus usa de uma forma retórica e pergunta assim: tudo bem, vocês perguntam com que autoridade eu faço essas coisas, então me digam vocês, João, ele era do céu ou era dos homens? Qual era a autoridade que João tinha? Jesus coloca ali. Qual era a autoridade que João tinha? Porque tanto a autoridade de Jesus quanto a autoridade de João, elas vinham do mesmo lugar. Elas vinham do céu. Só que se eles respondessem isso, Jesus ia falar: eu também falo do céu. Só que se eles respondessem isso, eles foram os primeiros a irem contra o que João pregava. Eles eram aqueles que iam até o deserto, ali próximo ao Jordão, e João prega para eles. Nós conhecemos a pregação de João: raça de víboras, quem foi que vos ensinou a fugir da ira vindoura do Senhor? Produzam para vocês frutos dignos de arrependimento. O Senhor Jesus, ele fala com eles ali, porque se eles confessam isso, eles tinham que confessar: nós estamos nos convertendo, nós precisamos passar pelo arrependimento, nós somos falhos. Porque quando João pregava lá, a palavra do Senhor diz que a pregação de João, antes deles chegarem, era: arrependam-se, porque é chegada a vós o reino dos céus. Essa era a pregação de João. Só que eles não se arrependeram. Eles não se voltavam, eles tinham o coração endurecido, porque eles tinham criado um Deus para eles, que era um Deus que os abençoava, que era um Deus que dava sabedoria, que era um Deus que fazia com que eles andassem com roupas imponentes, que era um Deus que fazia, ele falava assim: eu cuido do templo, eu sou escriba, eu sou a pessoa que tem o domínio das palavras, eu sou um fariseu dos fariseus, como um dia foi o apóstolo Paulo, eu tenho conhecimento, eu acredito em ressurreição, eu acredito naquilo. Só que eles não viviam de acordo com o que Deus falava. Porque Deus, ele sempre disse que ele queria misericórdia. Deus, ele sempre disse na sua palavra que devíamos amar ao próximo. Deus sempre diz isso lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, você vê isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo. E eles não agiam com amor, porque eles impediam que o povo pudesse conhecer ao Senhor. Eles impediam que o povo tivesse um relacionamento com Deus. Eles criavam as suas regras e impediam que com essas suas regras que as pessoas fossem abençoadas. Você vai ver ali Jesus falando dos fariseus e ali... e para essa liderança toda, dizendo assim: olha, vocês não ajudam nem os seus pais. Vocês falam que dar a sua oferta como corbã, como oferta no templo, vocês não podem ajudar nem seus pais. Eles não cumpriam nem o primeiro mandamento com promessa, qual diz o apóstolo Paulo no livro de Efésios, que era honrar o pai e mãe. Mas eles colocavam jugos pesados e fardos pesados sobre o povo. E daí chegou alguém que estava pregando assim: olha, arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. E essa foi a pregação de João Batista. No livro de Marcos, no capítulo 2, você vai ver Jesus começando a pregar dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Bom, então, qual autoridade Jesus pregava? Autoridade dos céus. Autoridade de Deus. Nós lemos no início aqui do culto, João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. vai dizer assim depois lá, né? Ele tabernaculou, né? E vimos a sua glória como o unigênito do Pai. Então Jesus, ele pregava com a autoridade dos céus. E João Batista pregava com a autoridade dos céus. Eles pregavam o reino de Deus. E esse reino de Deus que eles pregavam era um reino que era inclusivo. Porque todo aquele que se arrependesse, que todo aquele que se voltasse para Deus, entrava no reino dos céus. E daí Jesus, encerrando isso e dizendo, então eu não lhes digo com que autoridade eu faço essas coisas, ele diz, o que vocês acham? Um homem tinha dois filhos, chegando-se o primeiro, disse, filho, vá hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu, não quero ir, mas depois arrependido, foi. E dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. E ele respondendo, sim senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Vamos começar pelo inverso aqui, pelo que não foi, né? Aqui você vai ver que esse pai, ele tinha uma vinha. A vinha, geralmente na Bíblia, você vai ver lá no livro de Isaías, você vai ver em alguns outros textos dizendo assim, que a vinha era o povo de Israel. Só que nesse momento aqui, a vinha não é o povo de Israel. Neste momento aqui, você está vendo um pai, né? E esse pai... Ele tem aqui você consegue ver que ele é Deus. Então a vinha nesse momento aqui, ele está falando que é o reino dele, que é a casa dele, que é o domínio dele. Ele não está falando do povo de Israel, mas está falando assim, olha, filho, vai trabalhar. E a resposta desse filho foi sim. E o que isso tem a ver com os tempos de hoje? Hoje em dia, hoje, no dia de hoje, no dia de ontem, semana passada, algumas pessoas disseram, Senhor, eu vou orar mais. Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Senhor, deixa comigo que está resolvido. Pode dizer o que tu queres que eu vou fazer. E o próprio Deus chega para essa pessoa e diz algumas coisas que ela deve fazer. E ela diz, sim, Senhor. Só que as atitudes dela não revelam o sim que ela disse. Ela não faz, ela não ora, ela não busca, ela não responde ao que Deus mandou ela fazer, ela não faz. Mas ela disse sim. E não basta apenas dizer sim. As pessoas, né, vêm para Cristo e falam assim, eu já aceitei Jesus, eu já disse sim, já está tudo certo, tudo já foi pago. E é verdade, tudo já foi pago, irmãos. Tudo já foi pago, mas... Se esse sim não for verdadeiro, e se esse sim foi apenas dizendo assim, tá bom, eu tenho que aceitar Jesus para ser salvo, levanta a mão. Eu já vi pessoas falando assim, olha, ia ter batismo, a pessoa se batizou. Por quê? A preocupação dela era o quê? Se eu não me batizar, eu vou para o inferno. E daí ela ficou muito temerosa, porque ela tinha que se batizar. E daí ela fala assim, mãe, se você não... olha o evangelho que ela estava pregando. Se você não se batizar, você não vai ser salva. Daí foi a filha, depois foi a mãe e se batizou. Só que ela ficou muito temerosa. E meu filho não se batizar, ele não vai ser salvo. E daí falou, filho, vai se batizar. Daí foi a família que está batizada. Está tudo resolvido na concepção delas. Porque dissemos sim. Só que o coração estava, eu quero ser salvo. Mas não me importa o preço da minha salvação. Não importa se Jesus morreu na cruz para que eu seja salvo. Porque eu acho que só apenas ter entrado num tanque, me batizado, eu sou salvo. Apenas dizer sim no dia, tô salvo. Pode mergulhar, pastor, que agora nada mais me aflige. E foi assim, ó. Ela se batizou, continuou indo na igreja. A mãe se batizou, continuou na igreja. O filho se batizou, continuou na igreja. Batizou os três. Nunca mais voltaram para a igreja. Nunca mais buscaram a presença de Deus. Nunca mais. Então não basta apenas dizer sim. Não basta a nossa ação ser uma ação que eu quero benefícios para mim. Porque a salvação, ela não é para trazer benefícios para mim. Porque qual é a maior recompensa da nossa salvação? Qual é a maior recompensa? É ver Deus. É ver Deus. A Bíblia vai dizer assim, eu segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então não basta apenas dizer sim a um chamado a qual seu coração não está voltado para a presença de Deus. Não basta dizer sim a um chamado quando um pastor pregar, quando uma pessoa pregar, um evangelista ou você mesmo pregar, e a pessoa só falar assim: eu quero fugir da ira vindoura, então eu tenho que dizer sim para ser salvo. O coração desse filho não estava voltado à vontade do seu pai. O pai, ele não disse assim: filho, o que você acha? Vai lá trabalhar hoje? Você acha que vai trabalhar? Não. O pai disse: vai trabalhar na minha vinha. Ele disse: vá hoje trabalhar. É uma ordem. Vá hoje trabalhar. E ele disse: sim, eu vou. E hoje Jesus está falando assim: vem, vem para o meu altar, vem para viver comigo, vem viver comigo. E muitas pessoas estão dizendo: sim, eu vou. Só que quando chega até o altar, chega ali com as suas palavras, e daí descobre que tem que mudar a sua vida. Tem que fazer a vontade do Pai, não a dele. E daí descobre que tem que renunciar a cada dia mais a si mesmo. E daí descobre que a sua própria vontade, agora ela é secundária, não é primária. Ele apenas disse sim, mas não correspondeu à vontade do Pai. E se você olhar, ele se aparenta muito com quem? Com os sacerdotes, os membros aqui que a gente começou o texto, porque eles disseram sim, somos filhos de Deus, somos servos do Senhor, nós dizemos sim, nós carregamos a palavra da lei, nós sabemos de cor, sim, eu sei todas as coisas, mas não se arrependiam, tinham dureza no coração, não amava o próximo, causava danos ao próximo, ao ponto de cobrar muito mais impostos e tirar mais recursos das pessoas para adorarem a Deus, tinham ali a fé como um comércio. Muitas pessoas estão chegando ali para ter o quê? Ao benefício próprio. E ele se assemelha muito a esses homens, aos líderes ali, que queriam benefício próprio. Então não basta apenas dizer sim e está tudo certo. Eu disse sim, estou salvo. Eu disse sim, Jesus está comigo. Eu disse sim, porque você vai ver um segundo filho dizendo: eu não vou. Que aqui no caso é o primeiro, né? Mas tem uma coisa interessante, eu li várias Bíblias, e daí eu descobri que em uma versão, o filho que disse sim, a sua é essa? O filho que disse sim, ele está primeiro, e o filho que disse não, está em segundo. Né? E isso é por quê? Porque a Bíblia foi escrita ali, esse texto foi escrito por Mateus, e daí passou pelos copistas, e um inverteu a ordem e o outro não. E daí, só que não muda o contexto geral, né? E daí teve um filho que disse não. Mas aí a palavra diz que esse aí, ó, no meu caso é o primeiro. Chegando-se o primeiro disse: filho, vá trabalhar na vinha. E ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Um encontro com o Pai, com o nosso Deus, um encontro com o Senhor Jesus, um encontro que as pessoas tinham com Deus através de João Batista, você vai ver que ele vem através do arrependimento. Arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus. E o arrependimento, ele é tão bom, que daí você vai ver assim, ó, João dizendo assim, ó. Deixa eu só lembrar aqui o capítulo. Capítulo 11, acho que é isso. Que quando você se chega a Jesus, ele vai dizer assim no versículo 28: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando nós chegamos diante de Jesus, ouvindo a palavra do reino dos céus, quando nós chegamos diante de Jesus, ouvindo a palavra do reino, e essa palavra vem de encontro ao nosso coração, ela nos confronta de tal forma, que nós olhamos para nós mesmos e vemos como realmente nós somos indignos diante do Senhor, ao ponto de nós nos derramarmos diante dele, e todo aquele peso, e todo aquele fardo, tudo aquilo que o pecado causava de dano em nós, e que nos oprimia, nós colocamos diante do altar. E saímos aliviados. Um encontro com Jesus faz com que todo o peso do pecado que estava sobre nós seja lançado aos pés dele. E nós voltamos dali, daquele encontro, aliviados. Já não há mais, já não estamos mais sobrecarregados, já não estamos mais cansados. Ele diz assim: tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. E nós nos chegamos diante de Jesus com os nossos pecados, nos lançamos diante dele, e depois disso nós saímos dali leve. E você quer ver que isso aconteceu na Bíblia? Eu ministrei hoje, a última vez que eu vim, a Rosana falou também, aquela mulher samaritana foi alguém que chegou pesada. Foi alguém que chegou ali com todas as acusações do mundo sobre ela. E não é diferente da história aqui do que nós, da mensagem aqui do livro de Mateus. Porque todo mundo ali em Samaria apontava para ela. Gente, ali não era nem... Você vê que é tão interessante que ela era uma mulher samaritana e ela não era apontada por judeus somente. Os próprios samaritanos ali, eles apontavam para ela. Olha essa aí, cheia de pecado. Olha essa aí, já, 5 maridos já não bastava. Está procurando um outro. Olha essa daí. E ela tinha um peso tão grande que ela ia no horário que o sol estava tão forte, ela ia buscar água. Daí Jesus, ele está indo, ele está andando e ele desvia o caminho para ir lá no poço. Fala para os seus discípulos assim, ó, vocês ainda estão meio judeuzinhos aí demais. E quando ela chegar aqui, vocês vão falar, não pode falar com essa samaritana. Vai buscar alguma coisa para comer. E daí Jesus chega ali no poço e começa a conversar com ela. E daí Jesus, ao conversar com ela, ela fala ali de uma forma... Como que seria a palavra certa que ela fala? Toda vez que Jesus fala alguma coisa para ela, ela age de uma forma pretensiosa, né? Assim, vamos dizer assim, porque primeiro que ele era um judeu, primeiro que ele queria água e não tinha nada para pegar, e daí depois vem, você vai pegar água com o quê? Você não tem nenhum cântaro. E daí ele fala, se você provasse da água que eu tenho para te dar, essa água que você bebe dá sede, mas se você beber da fonte das águas que há em mim, você jamais terá sede. E daí Jesus começa a falar com ela, e daí conta a história dela, e fala dos seus pecados, e depois ele fala assim, eu sou o Cristo, porque ela fala assim, ah, viria um profeta, viria alguém, e daí, ela fala assim, viria o Cristo, e ele diz, eu sou. E quando ela ouve isso, todo aquele peso que estava sobre ela, até o cântaro, que era tão importante a água, ela largou e voltou para pregar que ela conheceu o Cristo. E a pregação dela era essa aqui, ó. Ele me disse tudo o que eu faço. E é interessante que todo mundo já dizia. Todo mundo já dizia. E quando dizia, ela saía pesada, amargurada, e ia até o poço buscar água debaixo do sol. Só que quando Cristo disse, foi libertador para ela. Foi libertador. Porque quando Cristo disse, ele falou assim, eu tenho uma fonte inesgotável de misericórdia, de perdão. Eu tenho uma fonte inesgotável de graça. Que não importa o que você fez até agora. O que importa é o que você vai fazer a partir de agora. Porque a partir do momento agora que você disser sim, você vai mudar a sua vida com as suas atitudes, dizendo, eu conheci o Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador. Eu conheci o Cristo. Então, quando nós chegamos diante de Deus com os nossos pecados, nós chegamos pesados. Mas quando nós nos arrependemos, saímos dali, daquele momento, leves, sem peso algum. Aquilo que enchia os nossos cântaros de medo, temores, aquilo que fazia com que as nossas vidas andassem de cabeça baixa, envergonhada, porque o pecado nos causa vergonha. Aquilo que nos fazia andar diante das pessoas e as pessoas apontavam para nós e falavam, ah, passa aí, está passando um pecador. Agora, sai dali uma pessoa que pode ser chamada de filho de Deus, de uma pessoa que agora faz parte do reino dos céus, de uma pessoa que agora vive para o seu Senhor e Cristo. Então, nós vemos que não basta apenas dizer sim. Exige de nós atitudes para vivermos para Deus. O livro de Tiago, lá no capítulo... Aí, que legal, não anotei. Mas acho que é o capítulo 2 de Tiago. capítulo 2, no versículo 17, diz assim, ó: assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá a você: tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu mostrarei com obras e lhe mostrar. E eu com obras lhe mostrarei a minha fé. Então a pessoa chega aqui: olha, eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé. E você vai ouvir isso muito quando você falar de Deus para alguém. Fala: não, eu tenho fé. Eu tenho fé em Deus. Você vai ouvir muito isso. Você está falando de Jesus? Não, eu creio em Deus. Deus é todo poderoso. Ele criou o céu, ele criou a terra. Eu tenho fé. E daí você vai falar da palavra e tudo que a pessoa fala assim toda vez: eu tenho fé. Ele está dizendo assim: não precisa falar mais nada. Tudo que eu preciso, eu já sei, eu tenho fé. E daí Tiago fala assim: tá bom, você tem fé. Eu estou falando de Jesus para você. Eu estou falando de alguém que é o teu Salvador. De alguém que, quando você tem um encontro com Ele, a sua vida é mudada. De alguém que, quando você tem um encontro com Ele, aquele que roubava já não rouba mais. Aquele que era adúltero já não é mais adúltero. Aquele que mentia já não mente mais. Eu estou falando desse Jesus. E a pessoa falando: eu tenho fé. E daí Tiago falou: tá bom, você tem fé. Agora me mostre a sua fé através das suas obras. E daí, tipo, vamos olhar, né? Quanto tempo você tem se dedicado a Deus? Quanto tempo você tem se prostrado diante da presença dEle? Ele realmente é seu Senhor e você faz a vontade dEle? Ele é realmente seu Senhor e a sua vida mudou agora ao ponto de dizer assim: eu sou semelhante ao meu Senhor Jesus Cristo? Porque o apóstolo Paulo vai dizer assim para nós, né? Que nós devemos ser imitadores de Cristo. E daí, a sua vida, você que crê tanto, ela mudou ao ponto de você ser uma pessoa que é semelhante a Jesus? Esses dias no trabalho, eu não sei se já contei isso aqui, mas estava eu, meu líder, lá conversando, e chegou um outro. E daí, assim, um outro fez uma gracinha, né? Fez um gracejo lá, né? Com alguma coisa que eu falei. Virou um duplo sentido. Daí ele pegou, falou, daí ele deu um sorriso, daí lembrou. Daí veio: oh, me desculpa. Perdão. E daí o meu líder falou assim, ficou, tipo, boquiaberto, né? Por quê? Né? Tipo, é tão normal? É tão normal falar que, tipo... é normal. E ele falou: me perdoa, irmão. Né? Então, por quê? As obras, ela tem que causar isso, esse impacto nas pessoas. A fé, ela não pode ser somente falada, mas as pessoas têm que ver as obras ali. E isso não tem a ver com a sua salvação, porque a sua salvação realmente é crer no Senhor Jesus de forma incondicional e acabou. Você é salvo por isso. Mas isso que você crê te faz gerar obras. A vida com Jesus, quando você diz eu creio, você diz sim, de verdade, começa a gerar em você obras. A sua vida é transformada por Jesus, e daí as obras de Deus começam a ser comum na vida de vocês. Então, quando as pessoas vão falar da sua fé, você não vai falar: você tem muita fé. Ah, eu tenho muita fé. Não, você vai dizer assim: olha, eu creio em Jesus, e é possível ver as obras dele na minha vida. Porque a minha conduta é semelhante à dele. Porque eu amo como ele ama. Porque eu oro, porque eu sei que ele me chamou para orar. Porque eu, quando proclamo o reino, eu proclamo porque ele disse para que eu devesse proclamar. Então, assim, eu tenho que entender que não basta apenas dizer sim, sou salvo, mas tem que ter um coração voltado a Deus, um coração que se arrepende, que se achega diante da presença de Deus, e daí lança sobre ele todo o seu fardo, todo o seu peso, e daí é reconciliado na videira verdadeira, faz parte ali da presença de Deus, e é chamado de filho, e depois os atos do filho começam a ser os mesmos atos das nossas vidas, e nós andamos semelhantes ao nosso Senhor. Então, nós temos que corresponder à vontade do Senhor com a nossa fé. E ao passo que a nossa fé é crer nele, as nossas obras é fazer a vontade dele. Nós temos que corresponder ao nosso Senhor, fazendo a vontade dele. E no livro de Tiago mesmo, ele vai falar assim, que eu tirei já de lá, vai dizer assim, que Abraão, ele foi justificado pela fé, porque ele não falou assim, eu ouvi uma voz, eu criei, está tudo resolvido. Primeiro que ele anda sobre ouvir uma voz de um Deus que ele nunca viu, de um Deus que ele tinha um monte de deuses lá, mas ele ouviu um Deus que fala e falou, sai da tua terra e da tua parentela e da casa dos seus pais, vai para o lugar que eu te mostrarei. Daí depois esse Deus lhe promete um filho, e esse filho nasce, e depois que esse filho nasce, ele fala assim, opa, você já está autossuficiente, já está grandão, hein? Já tem para quem deixar as suas terras, já está tudo certo. Ó, você já é o homem mais abençoado do mundo. E daí Deus fala assim, eu quero seu filho. Eu quero seu filho. E o seu único filho. Eu quero ele. E daí Abraão chama os seus servos, chama o seu filho, pega as madeiras, faz o Isaac pegar as madeiras ali. E vai até o monte. E daí o menino vai andando com o pai e fala, pai, tá estranho, eu já fui com o Senhor adorar a Deus. O Senhor já me levou para adorar. E daí o Senhor, eu já vi o Senhor dando uma oferta para ele. Cadê o cordeiro? Eu tô vendo, tá eu, tá você, tá os gravetos. Você já mandou os seus servos ficarem lá para trás. Mas cadê o cordeiro? E daí Abraão segue fazendo a vontade do pai. Porque ele cria, mas ele agia como alguém que cria. Porque ele fazia a vontade do Senhor. E isso foi o que justificou. Então, a fé de Abraão, como diz a música, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. A fé de Abraão era de alguém que dava o único filho por causa da voz de Deus. O que nós estamos dispostos a dar para fazer a vontade de Deus? O que nós estamos dispostos a entregar? O que é o melhor que você tem que você ainda te impede, né? Na sua concepção é melhor que te impede de se entregar 100%. Abraão foi justificado por isso. Voltando para o texto de Mateus agora, deixa eu só achar aqui. Mateus capítulo 21. Jesus pergunta para eles, tá, quem foi que obedeceu à vontade do Pai? E eles responderam, no meu caso, o primeiro. No caso das irmãs aí com a Bíblia, o segundo. Mas foi aquele que disse não, e foi. Esse foi que respondeu ao Pai. Então, hoje nós aprendemos que não basta apenas dizer sim. E depois disso ele vai dizer assim, em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Então aqui você vai ver aqui, ó, Jesus não fala assim, ó, vocês não vão para os céus. Né? Ele disse que o correto é se arrepender para que possa se reconciliar com Deus. Então, não é que eles vão para o céu de qualquer forma. Eles têm que se arrepender. Então, diz assim, ó, os publicanos e as meretrizes, ou prostitutas, que diz aqui, né, nessa versão, eles estão entrando primeiro. Por quê? Eles foram lá no Jordão e ouviram a mensagem de João, e daí você vê no livro de Lucas, tanto Mateus como Lucas 3, eles narram esses fatos. Só que no livro de Lucas ele tem uma narrativa melhor, dizendo assim, ó, então os publicanos chegaram até João e perguntaram, o que eu devo fazer para ser salvo? E daí João fala assim, ó, então você que tipo cobrava altos impostos do povo, não faça, não cobre mais altos impostos. Se arrependa do seu pecado e não cobre mais, cobre o que lhe é imposto, que lhe é obrigação. Se é um denário, cobre um denário. Mas não cobre com juros abusivos. E daí você vai ver que existia um publicano assim, que era Zaqueu. E Zaqueu ele fala assim, Senhor, se eu defraudei, eu quero devolver 4 vezes mais. Então, assim, encontrou ali, perguntou do arrependimento, se arrependeu e foi batizado por João. E diz a palavra do Senhor que João, ele batizava para arrependimento, é isso, né? João, ele batizava para arrependimento. E daí chegou um soldado romano, e o soldado falou assim, olha, o que eu faço, mestre? né, para João. Ele fala assim, olha, que você não defraude mais ninguém, que você não aceite suborno, que você viva para Deus em sinceridade. E daí, esse aí também se arrependeu. E daí, não fala lá de prostitutas, mas é o mesmo entendimento. A palavra foi pregada e ela se arrependeu. E daí você vai ver assim, que o que importa é que você chegou cheio de pecados, e quando você tem encontro com Deus, você sai dali leve, você sai dali sem pecados, você sai dali com um fardo que é leve, porque ele diz assim, ó, descanso recebereis para as vossas almas, e esse descanso é, desculpa, o encontro com Jesus. A Bíblia vai dizer no livro de Hebreus, assim, resta ainda um descanso para o povo de Deus. E esse descanso não é um sábado, não é um domingo, não é uma folga sua. Esse descanso que resta para nós é o próprio Jesus, porque o mundo ele pode descansar vários dias que eles quiserem. Pode descansar no sábado e no domingo, mas nós descansamos em uma pessoa. Nós descansamos em Jesus, nós temos a nossa vida debruçada aos pés de Jesus. Nós temos uma vida onde nós encontramos descanso para as nossas almas, que é em Jesus. Por isso que Ele é o Senhor do sábado, porque Ele é o nosso descanso. Então, essas pessoas estavam entrando no reino primeiro. Aqueles que os próprios líderes religiosos estavam apontando como pecadores, eles estavam entrando primeiro nos céus. Eles estavam alcançando o reino dos céus. Eles estavam vivendo tudo, a plenitude do que Deus tinha para eles na terra. Porque eles estavam vivendo uma vida livres do pecado. Nada mais os impedia de viver uma vida com dignidade. Porque eles não viviam sobre a moralidade do povo daquela época. Eles viviam sobre um olhar de um Deus que era Pai deles. Porque... de outra forma, aqui João veio até a voz, daí diz assim, né? Em verdade, lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho de justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém mesmo, vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. E daí você vai ver Jesus voltando para eles esse diálogo, dizendo, olha, vocês não se arrependeram. Vocês não se voltaram. E por isso vocês não podem entrar no reino dos céus. João pregava para arrependimento. Daí João diz assim, olha, eu prego, eu batizo vocês para arrependimento, mas virá aquele que um dia vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus se achega ali. Logo depois desse discurso em Mateus, você vê Jesus chegando. E daí João aponta para ele e diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E batiza Jesus. Quando Jesus sobe das águas, o céu se abre e vem uma pomba ali, o Espírito Santo, e desce sobre ele. E daí se ouve uma voz dizendo, esse é meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer, esse é meu filho amado. E neste momento, as três pessoas de Deus estão ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e aquelas pessoas que estavam ali tiveram o prazer de ver a manifestação e a glória de Deus naquele lugar, do Filho de Deus ali naquele lugar. E esse Jesus hoje ele faz a mesma pergunta para nós, ele diz a mesma ordem, vá trabalhar na minha vinha. Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? João, ele disse sim e foi. Olhamos para João, né? E acho que é no livro de João, que fala de João, fala assim, o que vieste ver buscar no deserto? E João estava lá, pregando a palavra de Deus. E depois Jesus vai ao encontro dele. E sai de lá. Vai depois ali, nós faz um jejum de 40 dias, é tentado por Satanás, e depois de ter feito tudo isso, ele sai para pregar, e quando ele prega ali, próximo ao mar da Galileia, ele encontra Pedro, e daí ali ele fala, olha, eu vou pregar aqui, leva o barquinho um pouquinho para lá, tem a pesca maravilhosa, aqueles homens param de pescar, e começam a viver para Deus, e daí o Senhor Jesus vai tendo mais e mais discípulos, né? Nós temos os 12 apóstolos, mas ele disse que ele enviou 70, e depois disso já não se pode mais contar, porque quando eles estavam no cenáculo, né? Buscando ao Senhor, lá estava no cenáculo, já havia ali mais de 500 pessoas, e depois as pessoas foram embora, mas ali ficaram 120 homens, 120 pessoas, e ali as pessoas que estavam lá, veio um vento impetuoso, encheu toda a casa, e eles foram cheios do Espírito Santo, se cumprindo o que disse lá no livro de Mateus, olha, eu vos batizo para arrependimento, mas vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo, e daí o Senhor ali, naquele momento em que eles buscavam a presença de Deus, aqueles homens foram cheios da presença do Senhor e foram batizados no Espírito Santo. E depois daquilo, as pessoas ficavam maravilhadas, dizendo, como é que eles falam na nossa língua? E daí Pedro começa a declarar ali, olha, essa promessa é para os seus pais, para os filhos e para os servos. E ali, com aquela pregação, mais de 3 mil homens, e 3 mil homens se arrependeram diante do Senhor. E chegaram ali com todo o peso e toda a bagagem que nós tínhamos também de pecado, e lançaram diante do Senhor, e saíram dali livres, cheios da presença do Senhor. Então o chamado do Senhor é o mesmo que ele fez para Pedro, é o mesmo que ele fez para Tiago, para João, fez para os demais ali, apóstolos, que fez para Paulo enquanto ele cavalgava. É o mesmo chamado que ele fez para Timóteo, ali quando a sua mãe, a sua avó pregava para ele. É o mesmo chamado que ele fez para Epáfras. É o mesmo chamado que ele disse para tantas pessoas da Bíblia. Ele está dizendo para nós. Eu quero que vocês vão trabalhar na minha vinha. Qual é a resposta? Não basta apenas dizer sim. Tem que ir. O Senhor nos chamou para ir, para fazer a sua vontade. Estes homens fizeram a vontade de Deus. E lá no primeiro século, isso foi realidade. E essa realidade nos é contada agora, no século 21, 22, 22? Eu nem sei mais. 21? É, então. Século 21, isso mesmo. No século 21, a ordem ainda é a mesma. Vá trabalhar na minha vinha, porque ele batiza com o Espírito Santo. Ele transforma as nossas vidas. E o Senhor Jesus, ele não nos chama conforme a nossa idade, porque aqui nesse texto, quando está escrito filhos para nós, lá está escrito em grego outra palavra. E a outra palavra lá significa crianças. Então ele estava mandando seus filhos crianças fazerem a vontade de Deus. Fazer a vontade dele. Vá trabalhar na minha vinha. Falam, crianças, filhinhos, vão trabalhar na minha vinha. Então talvez você seja um filhinho mais velho, mas que já chegou agora com Jesus. Vá trabalhar na vinha do Senhor. Você é jovenzinho, vá trabalhar na vinha do Senhor. O Mateus logo logo já vai trabalhar na vinha do Senhor. Sabe por quê? Porque vai chegar o momento da vida do Mateus, que eu vejo isso na vida dos meus sobrinhos, que vão indagar alguma coisa, e sabe, foi Jesus. Foi Jesus. E está trabalhando na vinha. Quem deu? Jesus. Quem fez? Jesus. E está trabalhando na vinha. Então não tem idade para trabalhar nessa vinha. É de pequeno até 300 anos, que a gente já não está chegando mais agora, né? Até 300 anos. Vá trabalhar na vinha de Deus. Então quando perguntarem sobre o seu Senhor, fale daquilo que Ele tem feito na sua vida. Nós cantamos a bondade de Deus. Ela nos segue, ela nos alcança. Ele tem sido bom para nós. E com certeza dessas coisas maravilhosas que você pode dizer, foi isso que Deus fez. Quando ninguém podia fazer e quando eu mesmo, que me achava tão autossuficiente, não conseguia fazer. Porque em Deus nós encontramos descanso para as nossas almas. enquanto nós trabalhamos para Ele. Não diga apenas sim, mas haja fazendo a vontade do Pai. Amém?